Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta sexta-feira. Seja bem-vindo a você que nos acompanha. Muito boa tarde. A gente começa agora a falar sobre o desenvolvimento do plantio da soja, safra 2019-20 aqui no Brasil. E a ARC Mercosul, essa consultoria que já virou uma referência aqui para o Brasil, atualizou seus números nesse momento, informação quentinha que acabou de sair. E para a gente saber em que quanto a gente já plantou da área aqui no Brasil e saber como caminham os trabalhos de campo e principalmente como isso influencia no dia a dia do produtor, na formação do preço, no andamento dos negócios, a gente conversa agora com o Matheus Pereira, diretor da RC Mercosul, que está conosco nessa sexta-feira, direto de Goiânia. Matheus, seja bem-vindo, boa tarde, meu amigo, é um prazer ter você conosco novamente.
Boa tarde, Carlinha. Sempre um grande prazer estar aqui contigo, especialmente trazendo um pouco do que a gente produz, um pouquinho da nossa inteligência de mercado para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, assim dizendo. Espero poder contribuir bastante hoje, Carlinha.
Prazer é nosso, como sempre, informações de última hora, né, Matheus? Realmente a gente tem a última atualização da RC Mercosul e eu queria saber, enquanto está concluído o plantio brasileiro da safra 2019-20?
Exatamente, cara. Acabou de sair do forno, assim como você bem disse. A gente já tem um total para essa semana, encerrando agora, dia 18, sexta-feira, um total a nível nacional de 22%, 22,8% da safra soja verão 19/20 já semeada, cara. O que é um fato curioso, porque ainda muito bem atrás de 2018, sem dúvida alguma. Eu dificilmente acharia algum produtor rural que está com ritmo de plantio mais avançado do que o ano passado. Só que, pela primeira vez desde o início dos trabalhos de campo da safra 19/20, a gente ultrapassou a média dos últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos aí estabelecida em 22,7% semeado para essa mesma semana. Então, sim, a gente está acima da média. Acima também de 2017, quando a gente teve aqueles probleminhas também de início de safra, mas ainda bem atrás de 2018. Agora, assim, já sendo bem direto ao ponto, eu sei que tem muito produtor rural que está nos assistindo agora, que está louco para colocar a plantadeira no chão, está louco para começar os trabalhos aí para a safra 19/20. Só que se ele for um pouco mais atrás, se ele esqueceu o ano de 2018, que foi o ano atípico, não é o atual 2019, ele não está tão atípico assim comparado à média, mas se ele esquece 2018, ele vai dar uma acalmadinha nessa ansiedade para começar a safra 19/20, porque sabe que apesar de alguns atrasos pontuais, algumas necessidades de replantio em algumas regiões onde a gente vai conversar ainda, cara, ainda assim a gente tem uma safra iniciando a níveis regulares em questões de ritmo de plantio.
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Matheus. A gente não tem como comparar a safra, esse início de safra, que é um início regular, como você colocou, com 2018, que foi um ano completamente diferente de todos os outros, né? O que faz, portanto, com que esses quase 23% supere a média dos últimos cinco. Agora, Matheus, você falou justamente dessa ansiedade do produtor. Qual foi o principal estado, ou quais foram os estados que puxaram esse índice dessa semana aí para 23%, que estados a gente pode destacar nesse momento onde a situação é mais favorável? Depois a gente fala dos problemas.
Olha, o estado-chave que sempre puxa o carro do plantio, que sempre está à frente, é o Mato Grosso. Mato
Certo.
Grosso, de fato, está com 42,5% semeado até hoje, sexta-feira. Realmente é o estado com o maior ritmo de avanço de semeadura anual, semanal. Infelizmente, os nossos amigos paranaenses que estão sempre ali colados no avanço de plantio com o Mato Grosso, infelizmente, esse ano também o clima tem sido bastante inclemente para todos os produtores rurais paranaenses, especialmente no oeste do Paraná, onde já tem casos lá, clientes nos falando que já tem casos de 50 dias com chuvas aí totais de no máximo 15 milímetros acumulados nos últimos 50 dias. Então, realmente, longe do cenário ideal aonde a gente gostaria de ter visto no oeste do Paraná. Então, o Mato Grosso é o principal carro-chefe, é o que assume a pole position, assim dizendo, do ritmo semanal de plantio, seguido do Mato Grosso do Sul, com 35,5%, cara. 35,5% é um avanço bastante agressivo para a semana, Só que no Mato Grosso do Sul, se a gente comparar com o ano passado, quando a gente tinha 54%, é uma diferença bem grande, cara. Infelizmente, os nossos amigos também mato-grossenses, sul-mato-grossenses, sofrem também do mesmo mal do oeste do Paraná, de todo o Paraná, com essa falta de chuvas dos últimos dias. Então, infelizmente, a gente tem esses dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assumindo primeiro e segundo lugar no avanço semanal de plantio. Só que Mato Grosso do Sul, especialmente com problemas graves aí de falta de chuvas nos últimos dias, últimas semanas, eu diria, cara.
A gente já tem muito, muito relato da necessidade de replantio, Matheus. O que isso significa efetivamente? A gente sabe que um replantio não tem o mesmo potencial produtivo, né? Isso é um problema. As chuvas ainda não se regularizaram nesses locais onde essa necessidade já é iminente. Então, eu queria entender, a gente já pode começar a entender que não vamos alcançar todo o nosso potencial produtivo esperado para a safra 2019-20 do Brasil, ou ainda é cedo e esses problemas podem ser recuperados?
Carla, eu diria que num país com a distribuição de área agricultável como é o Brasil, eu já diria com toda convicção, vai ser impossível em qualquer ano a gente atingir o nosso potencial produtivo. Porque o Brasil ele tem uma dimensão latitudinal, sul a norte, muito ampla. A gente produz lá na Roraima, a gente produz lá em Rondônia, da mesma maneira que a gente produz no Rio Grande do Sul. Então, a complexidade de ter um padrão, um cenário climático ideal para todas as regiões é impossível dentro de 4, 5 meses, que é a formação da safra-verão brasileira. Então é impossível, a gente nunca vai conseguir atingir esse potencial produtivo. Só que a gente ainda tem a capacidade no Brasil de ter uma safra saudável, de ter uma safra cheia. A nossa estimativa da RC é que produziremos aí 121 milhões de toneladas de soja nesse ciclo safra 19/20. O que é uma produção cheia? Se a gente tem uma melhora climática, se a gente tem uma estabilização climática de agora em diante para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso principalmente, todo o centro-oeste ali, a gente tem a capacidade de chegar a 130 facilmente. Só que a gente precisa de algumas semanas para a gente confirmar esse clima ideal para essas regiões chaves de produção no Brasil. Caso contrário, também a via oposta também pode ser verdadeira, aonde que esses problemas aí no Mato Grosso do Sul, Paraná, eles podem se intensificar e a gente acabar finalizando uma safra próxima a 105, 110 milhões de toneladas. Ainda há muita água para correr debaixo da ponte, cara, sem dúvida alguma. 121 milhões de toneladas estimadas hoje é o cenário mais plausível dentro as previsões climáticas para as próximas semanas e próximos meses. Eu diria que 121, safra razoável, safra saudável, problemas ali, safras recordes ali, aqui, enfim, bem distribuídos aí a nível nacional.
Matheus, uma das áreas de inteligência da RC Mercosul é a questão da meteorologia do clima. O que que vocês estão esperando aí para os próximos dias, para as próximas semanas? A gente sabe que alguns mapas mostram a chegada de um sistema ou a formação de um sistema a partir dessa sexta-feira e a regularização das chuvas acontecendo mais no final de outubro. As previsões da RC vão em linha com isso ou tem alguns pormenores aí que você destacaria?
Sim, é só para levantar as credenciais, tenho certeza que bastante. São várias as pessoas que já conhecem quem é a equipe, mas só para levantar quem é
Sim.
realmente que está por trás do que eu estou te falando. Nosso chefe meteorológico, Dr. Scott Huckins, ele foi chefe meteorológico da Marinha dos Estados Unidos por 11 anos. Ele já está com a gente há 4 anos e meio, mais ou menos. Então, assim, ele é uma pessoa que tem bastante gabarito para falar sobre clima. Eu estou aqui mais como porta-voz dessa informação que é fornecida a gente, da equipe a nível global da AgriSource, que aqui a gente chama de RC. Olha, o alerta é o seguinte: de fato, a gente tem uma nova remessa de chuvas aí chegando nas próximas horas. Eu já diria que já tem bastante regiões do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que já estão recebendo chuvas aí no atual momento. Deve receber mais ainda até o dia 23, 24 de outubro. Só que, infelizmente, cara, para os primeiros 10 dias de novembro, a gente tem de novo a formação de um padrão mais seco sobre Goiás, sobre Minas Gerais, principalmente, sobre São Paulo, sobre quase toda a região do Matopiba, em especial oeste da Bahia, região sul ali do Piauí, algumas partes do leste do Tocantins. Então, bastante preocupação ainda com o padrão mais seco para a região centro-nordeste do Brasil nos primeiros 10 dias de novembro, cara. O que é triste, a gente sabe que novembro é o período mais crucial para o plantio a nível nacional no Brasil, onde tem plantio rodando em quase todas as regiões, as principais regiões de produção de soja brasileira. Só que, infelizmente, nos primeiros 10 dias ainda a gente vai ter esses gargalos de um padrão de chuvas mais escassas sobre a região centro-nordeste brasileira.
E preocupa, né, Matheus? Porque são áreas onde os níveis de umidade no solo ainda não são adequados, eles não receberam grandes volumes de chuva para estar preparado para passar por esse período de 10 dias aí de padrão um pouco mais seco, né?
Exato. Lembrando também que esse padrão seco, cara, não é sinônimo de estiagem. Esse
Tá.
padrão seco só mostra que as chuvas serão irregulares. Não serão aquelas chuvas que chegam generalizadas para toda uma macro-região, serão chuvas estratificadas. Chove aqui, chove ali, enfim, são bastante pontuais, bastante concentradas em algumas regiões. Então, sim, aqueles talhões, aqueles produtores rurais que, por infelicidade do destino, não forem favorecidos com essas chuvas estratificadas pontuais, infelizmente terão problemas sérios. A gente sabe, principalmente agora, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, oeste da Bahia, possui um avanço mais agressivo do plantio agora, nesses próximos, eu diria, 20 dias. Então, infelizmente, se esse padrão mais seco se confirma, vai atrasar todo esse início mais agressivo de plantio nessas regiões citadas, cara.
Matheus, na ótica da RC Mercosul, a gente tem, já é possível dizer que a safra 2019-20 vai chegar com certo atraso no mercado esse ano?
Sim, sem dúvida alguma. Safra 19 e 20 verão vai chegar atrasada no mercado a nível nacional, sem dúvida alguma, quando comparado com o ano passado. Problema a gente vê, cara, com esse atraso de plantio, a gente não coloca tanto peso sobre um potencial redução de produtividade sobre a safra verão. Atraso de plantio da safra verão, ele acarreta muito mais problemas para a formação da safrinha, né, segunda safra ou safra inverno, dependendo da onde a gente está falando, mas acarreta problemas mais graves para a safrinha, aonde a janela de plantio ideal é muito mais curta do que a janela de plantio ideal da safra verão. Então, sim, cada dia que se passa, que a gente não coloca uma plantadeira no chão nos estados que já deveriam estar com avanço significante de plantio, é um problema a mais, é um dia a menos que a gente perde lá na frente para semear a safrinha em janela ideal. Então a gente vê, cada a gente até as nossas estimativas hoje para o milho total brasileiro estão girando em torno de 96,7 milhões de toneladas, o que é bem abaixo das 101 milhões de toneladas projetadas pelo USDA para produção total de milho 19/20 aqui no Brasil. Então sim, a gente está com essa produção mais reduzida para o Brasil, já pensando nesse encurtamento de janela, já pensando que o produtor nessa safra 19/20 não terá capacidade, não terá janela total de plantio da safrinha como teve no ano passado.
O que acaba sendo também um fator de suporte para os preços do milho, Matheus, que já
Sim.
estão num momento bastante importante. O mercado futuro já está começando a precificar essa possibilidade de atraso e de encurtamento da janela?
Olha, eu diria que ainda não, cara, e que é
É?
uma oportunidade lá no futuro. Eu diria que o mercado de
Tá.
milho hoje está concentrado bastante em demanda de exportação do cereal brasileiro e a demanda, que deve chegar mais agressiva agora, do consumo interno, consumo doméstico do cereal. Então, sim, tanto para exportação quanto consumo doméstico, está bastante agressivo. Por felicidade dos brasileiros, toda aquela febre suína africana que aconteceu lá, que acontece na China, que não tem nem sinal por acabar por agora, favoreceu bastante o consumo de cereais a nível global. São vários os países hoje que necessitam de cereais importados para o consumo e a produção de proteína animal. Então, sim, extremamente favorável. Os fatores para o mercado de milho são bastante positivos no curto, médio e longo prazo.
Matheus, entendemos como essa situação impacta a formação ou o mercado, o andamento do mercado do milho. Como que isso tem influenciado para o mercado de soja? Esses problemas pontuais no Brasil, na Bolsa de Chicago, ainda não são refletidos, certo?
Certo. E, Carla, infelizmente a Bolsa de Chicago já tem longos meses que ela é interferida diretamente por política. não deve mudar muito agora. A gente viu aí recentemente alguns problemas de neve lá no extremo norte do cinturão agrícola, lá nos Estados Unidos, o qual a gente foi até lá, foi averiguar se de fato ocorreu aqueles eventos de neve. E sim, aconteceram, regiões bem extremas, bastante distantes, só que geraram algum medo, geraram até alguma ansiedade com o mercado. O mercado não foi reativo àquelas notícias, né? Não trouxe tanta reação como muitos esperavam, justamente pela concentração, são áreas bem pequenas, e porque o mercado da CBOT Chicago está sendo direcionada por política. Então, infelizmente, se a gente tem a manutenção dessa novelinha comercial de volta, não volta, entre o Trump e o Jinping, o que deve durar mais algumas semanas, mais alguns meses, mais alguns anos, potencialmente, infelizmente o mercado ele deixa de focar em fundamentos básicos e foca exclusivamente em política, cara. Então, infelizmente, essa seca no Brasil, para ela se tornar algo especulável em Chicago, ela terá que ganhar proporções maiores. Ainda essas proporções são muito pequenas para gerar alguma diferença, alguma especulação lá em Chicago.
Agora, que essa guerra comercial ajuda na manutenção dos preços aqui no Brasil, isso é um fato, né, Matheus? Inclusive
Exato.
para a safra nova. Não é isso? A gente
Exato.
conversou durante toda a semana, essa semana, sobre a comercialização da safra 2019-20 e você me passou muito essa mensagem, né, de que ela pode não impulsionar os preços, mas ela ajuda na manutenção, não é isso?
Exatamente. Por que que ela não impulsiona, cara? Por conta da fraca demanda por soja, por oleaginosas a nível global. Se a gente não tivesse esse caso, a febre suína, a gente poderia estar falando que guerra comercial sendo mantida seria motivo para alavancar os preços. Muito pelo contrário agora. Essa guerra comercial, essa vigência desse atrito entre o Jinping e o Trump, só mantém os preços de exportação a níveis estáveis. O que sustenta realmente altas no mercado brasileiro de soja é a valorização do dólar frente ao real. Isso que é, na nossa visão, que tem sido o principal gatilho para colocar melhores ofertas no produtor rural, no interior do Brasil.
Como você vê, Matheus, esse momento da comercialização no Brasil, principalmente para a safra nova? A gente viu as vendas dessa nova temporada se acelerarem um pouco aí nas últimas semanas, não?
Sim, a gente não tem as estimativas a nível nacional, a gente tem estimativas para clientes, né, que a gente faz em escopo para todos os clientes, a nossa recomendação ideal e o que os clientes de fato têm executado. Então, assim, ela está mais lenta do que o ano passado, sem dúvida nenhuma. Produtor rural, o ano passado foi um ano bastante favorável, tanto em questões de clima quanto em questões de preço, que é bastante diferente agora. Então, o produtor rural ainda está com essa memória fresca do ano passado. Tem alguns patamares de preço que eles têm, eles querem atingir mentalmente para executar novas vendas. Então está mais fraco, só que felizmente, nesses últimos 10 dias, eu diria, muitos novos negócios rodaram para 2020, muitas novas ofertas futuras de soja estão em patamares extremamente lucrativos, o que deve ser um ponto de oportunidade, cara. O produtor rural que deixar passar essa oportunidade já de escalonar parcialmente suas vendas, eu não sei qual é a alavancagem de cada produtor rural. Enfim, a gente sempre fala que isso não é receita de bolo. A gente tem que entender cada caso, mas aquele que deixar passar a oportunidade hoje de vender safra futura soja 2020 pode se arrepender no futuro bem breve, cara.
Matheus, se a gente observar o dólar, apesar da queda dessa quinta-feira, a gente tem a moeda ainda ali na casa 4,13, cai quase 1%. Ontem fechou a 4,17. A gente tem um acumulado bastante considerável de ganhos aí nos últimos 30 dias, né? Se a gente observar no ano, o acumulado ainda maior. E o dólar no mercado futuro também atua a favor do produtor que quer fazer essas vendas da safra nova. Ou seja, é um momento, pelo menos, de atenção e de fazer as contas, né, Matheus?
Exatamente. A gente tem ofertas dólar futuro aí a 4,25, 4,30, 2021, 2020, 4,25, um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, são patamares extremamente interessantes, extremamente. Se você colocar na ponta do lápis, se você nos procura para a gente fazer uma análise de risco sobre esse negócio, com toda certeza a resposta vai ser que o risco é muito baixo para a oportunidade que você tem hoje. Então, não deixe de passar essa oportunidade. É como muitos dizem, né? O cavalo está passado arriado na porta da sua casa. Deixar embora vai ser difícil correr atrás.
É verdade.
Mas, é claro, cada caso é um caso, cara. Não existe receita de bolo e é para isso que precisa de uma assessoria mais especializada para o negócio de cada pessoa, cada produtor, cada profissional agrícola.
Estratégia de mercado, estratégia de comercialização, né, Matheus?
Exatamente. Estratégias, elas variam de acordo com cada
Sim.
tipo de comercialização, cada tipo de sistemas de produção. Então, tem que ser estudado.
E a região, né, Matheus? Hoje eu vejo que os preços no interior do país, eles também têm obedecido nesse momento, principalmente para o restante da soja disponível. Por favor, me corrija se eu estiver errada, mas eles têm obedecido ali ou acompanhado uma regionalização dos preços, o caminhar da demanda interna de cada região, o volume que ainda tem a ser negociado da safra antiga, né? O volume que cada região tem para disponibilizar da safra velha. Então, eu imagino que isso também é preciso ser respeitado, essa regionalidade, né?
Exato. E em especial até algumas cidades do interior do Mato Grosso que possuem uma concentração muito grande de oferta, né? Infelizmente tem tido dificuldades para a formulação de preços mais lucrativos para o produtor rural. As tradings compradoras, elas estão usando, não desculpa, mas estão usando do motivo de que os fretes hoje para arrancar esse grão no interior do país e para colocar no porto de exportação está realmente muito caro. Então, infelizmente, aquelas regiões de maior concentração de oferta ainda possuem um atraso, possuem um delayzinho de ofertas melhores que estão aparecendo aí em algumas regiões do interior do Brasil, que diferem daquelas que maior concentração de oferta.
Matheus, para quem vende em dólar, para quem está comercializando em dólar, também é um momento interessante ou considerável. Chicago também deu uma boa melhorada, né?
Sim, exatamente. Olha, quem deixar de aproveitar soja agora sendo operado com 5 pontos de alta, a gente tem aí 9,36, né? 9,36 dólares por bushel em novembro, lá no março, 9,61.
Exato.
Deixar de aproveitar 9,61, sabe? Quando é que a gente teve 9,61 dólares por bushel em Chicago? Então, realmente, tem muito tempo que isso aconteceu. Uhum. Agora está aparecendo essa oportunidade para a trava futura. Então, para aqueles que comercializam também em dólares por saca, é um bom negócio para se travar soja 2020. Eu até iria fazer a sugestão daqueles que têm a capacidade de travar dólares por saca, até avancem mais com essa comercialização.
Uhum.
Não deixem para lá, mas para o futuro, porque realmente, se a gente tem aí uma safra 95, 96 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, se for 1 milhão a menos, 1 milhão a mais, isso não faz diferença nenhuma no mercado. Se a gente tem a manutenção dessa guerra comercial até as eleições 2020 dos Estados Unidos, esses patamares de 9,61 no contrato março soja em Chicago serão dificilmente sustentados, cara.
Bom, excelente dica e orientação para a gente concluir a nossa entrevista. Matheus, te agradeço muito pelas informações, pela companhia nessa sexta-feira. As portas estão sempre abertas para a RC Mercosul, para você e para toda a sua equipe. Mais uma vez te agradeço. E quem precisar de orientação e de fazer uma estratégia, um planejamento de comercialização, é só procurar vocês aí em Goiânia, mas vocês atendem não só no Brasil todo, mas também em toda a América Latina, não é isso?
Exatamente. A RC Mercosul, que é esse braço de atendimento na América do Sul, nós atendemos hoje Brasil, Argentina e Paraguai.
Tá.
Mas a AgriSource como um todo, a RC Global, como a gente chama, o grupo RC, nós atendemos em 82 diferentes países, cara. Então, realmente, somos uma empresa com bastante braço, com bastante capilaridade. E é isso que você bem disse. Se você quiser saber mais como que a gente trabalha, como que é todos os nossos serviços de assessoria comercial, gerenciamento comercial, por favor, nos procure. Nosso site é muito fácil, é só arcmercosul.com. Lá tem um descritivo bastante quem é a equipe, colocar na cara realmente quem somos, quem são as pessoas que vão estar te auxiliando e também entrar em contato com a gente para bater um papo, entender mais. A gente está sempre de portas abertas, cara.
Matheus, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para você, para todo mundo aí da RC. E, como eu te falei, já te espero aí nos próximos dias para a gente atualizar esses números, tá bem?
Por favor, cara. O convite já está aceito.
Então tá feito. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um abraço, bom final de semana.
Grande abraço para ti. Até logo.
Até mais. Bom, conosco, portanto, o diretor da RC Mercosul, Matheus Pereira, nos trazendo essa atualização. Brasil com 23%, quase 23%, 22,8% da área plantada já com a soja 2019-20. O plantio sendo puxado pelo Mato Grosso, como sempre acontece, mas com ressalvas aí para o estado do Paraná, onde a situação é muito, muito complicada, e também problemas bastante severos sendo registrados no Mato Grosso do Sul. A projeção da safra pela RC Mercosul, 121 milhões de toneladas. O Brasil ainda tem, como disse o Matheus, condições de colher uma safra saudável, né? Salvo, é claro, se a gente tiver um agravamento dos problemas climáticos ou uma melhora muito acentuada que possa fazer com que a nossa safra seja ainda maior do que essas 121 milhões. Mais do que isso, um momento importante para a formação dos preços da safra nova, inclusive, esteja atento, se você vende em reais por saca ou dólares por saca, o momento é de fazer as suas contas e saber se você deve participar do mercado, porque é um momento de preços remuneradores, patamares aí lucrativos para os preços. Então, faça suas contas, obedeça, né, a realidade da sua região e principalmente a sua realidade, a realidade da sua propriedade, do seu sistema de produção e faça uma boa estratégia. E muita atenção também para esses problemas de clima, quando o assunto é safrinha 2020, a janela está cada vez mais restrita por conta desse problema com o atraso da chegada das chuvas para o plantio da soja da safra verão, né, de uma forma geral. Então, muita atenção. Isso ainda, segundo o Matheus, não foi refletido pelo mercado futuro de milho, o que pode vir a ser, então também pode trazer mais oportunidade. E também atenção para um padrão de tempo um pouco mais seco, que pode vir a se confirmar nos primeiros 10 dias de novembro, principalmente em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e pontos do Mato Piba. Não é estiagem, mas é um padrão de tempo um pouco mais seco, com chuvas mal distribuídas e pouco volumosas. Então, atenção a você que está nessas regiões. Vamos saber se isso se confirma nos primeiros 10 dias de novembro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, o João Batista Olive volta para falar com o Dr. Antônio Pinheiro Pedro para a gente entender um pouco mais da atual cena política e econômica no país. É um instante só, a gente volta já.